Para quem tiver mais interesse, a gente, né, tanto em termos de projetos de lei, onde isso está sendo implementado, qual é o rationale, manual de instalação, está tudo disponível nesse site, que é www.idebnaescola.org.br. Aqui, para quem tem curiosidade, está esse layout da placa, né, aqui presumindo que é uma escola que tem tanto quinto ano quanto nono ano. De novo, né, uma escala gráfica de simples visualização. Qualquer pessoa, por menor que seja seu nível social ou intelectual ou educacional, quando vê uma escala de 0 a 10, sabe que uma nota, uma posição de 1, de 2, de 3, é algo que não está bem. A gente, né, coloca cores baseadas na distribuição de notas e de excelência do Brasil para dar uma pequena orientação, mas, de novo, não acho que seja algo muito complexo uma pessoa olhar para uma escala de 0 a 10 e entender se a escola do filho está relativamente bem ou está relativamente mal. Obviamente, aqui, como falou o Marcelino, às vezes a nota média da escola não representa aquilo que o seu filho está aprendendo ou não. Isso é óbvio. Então, se a nota da escola é muito baixa e o filho daquela pessoa está tirando notas muito altas e está aprendendo, obviamente aquele pai não é o pai que vai ficar preocupadíssimo e se engajar. Mas quando a nota média de uma escola é muito baixa, significa que a maioria dos alunos estão tendo um aprendizado muito baixo, e aqueles pais vão saber que o aprendizado do seu filho é baixo e vão ser aqueles pais que vão reclamar, que vão se mobilizar, que vão colocar um pouco de expectativa de desempenho naquela escola. Para não deixar essa nota totalmente, né, flanando, a nossa sugestão é que apareça junto da nota daquela escola o IDEB médio do município e o IDEB médio do estado, até para ele ter alguma referência. E aí tem ali quase que, enfim, como nota de rodapé, mais informações sobre o que é o IDEB, o ano e lugares em que aquele pai vai poder acessar um site para consultar. Mas, obviamente, a gente imagina que o que o pai e a comunidade vão fazer é bater o olho nessa placa e entender imediatamente se a escola está bem ou mal. E aí queria já endereçar algumas das críticas, que algumas delas foram repetidas aqui, outras não, que nada das pessoas que são contrárias à iniciativa. A primeira, defendida inclusive pela Brink, fiquei surpreso que essa argumentação não foi trazida aqui, é de que a exposição dessa nota causa constrangimento. A Brink, inclusive, teve um posicionamento logo que o projeto de lei foi implementado em algumas cidades, em estados, de entrar com processos, medidas, de dizer que isso feria o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque causa, né, constrangimento ao aluno. Em primeiro lugar, não é verdade. Hoje já tem experiência de estados inteiros, cidade grande como Rio de Janeiro, não há registros de crianças, de escolas que digam: ah, eu estou melindrado, eu me sinto humilhado. As pessoas chegaram a dizer: ah, as crianças vão ser vítimas de bullying, porque as crianças das outras escolas vão caçoar delas. É assim como se tivesse uma patrulha das pessoas que fossem nas escolas boas e depois fossem nas escolas ruins e dissesse: na minha escola o IDEB é 7. Na minha... Enfim, isso é uma ficção, não aconteceu. Mas se acontecesse, e obviamente a gente não deseja que aconteça, eu acho uma inversão total de prioridades. Porque, na verdade, o que constrange aquela pessoa, não só durante o seu período escolar, mas por toda a sua vida, não é o fato da má qualidade do ensino ser divulgada, é o fato da má qualidade do ensino. E isso é que vai gerar repercussões e dificuldades e carências para toda a vida da pessoa. Então, se tem algo que a gente pode fazer que faça com que aquela carência seja identificada e possa ser endereçada enquanto a criança está na escola, eu acho muito melhor do que deixar assim como está, para não correr o risco de melindrar ninguém e deixar com que milhões de alunos. O sistema de educação básica tem 55 milhões de alunos, permaneçam durante toda a sua vida acadêmica com escolas de má qualidade em que ninguém se importa e que ninguém faz nada para resolver. A segunda, que já foi amplamente explicitada aqui, é essa ideia de que o IDEB é relacionado ao nível de renda, né, da região da escola e que, portanto, ele não mede a qualidade da escola, ele mede, sim, o nível de renda dos alunos que a frequentam. Antes de entrar, enfim, na discussão do mérito, essa lógica, levada ao seu corolário último, admite, e não só admite, como presume e incentiva, que o aluno pobre tenha um aprendizado, tenha um desempenho abaixo do aluno de áreas de renda mais alta. Quer dizer, você está dizendo: nós precisamos de sistemas de avaliação diferentes para pessoas com status socioeconômico diferente. Ou seja, nós teremos uma tolerância maior para para aquelas pessoas pobres, para que elas tenham uma educação de baixa qualidade. Porque é esperado, já que elas têm baixa renda, que elas vão ter uma educação de baixa qualidade. Isso é normal. Isso não é normal e isso não é aceitável. Para mim, o trabalho de um Estado republicano é de criar expectativas de resultado iguais para todos os seus cidadãos. Se isso não puder ser atingido, se isso não puder ser alcançado, é outra questão. Mas a gente não pode, desde o primeiro momento, aceitar que isso não seja alcançado. E eu não estou, sinceramente, acho que as pessoas que pensam em educação do Brasil, como os senhores, eu acho que não devem estar tão preocupadas com aquilo que acontece na escola, e sim com o resultado daquela escolaridade para a vida efetiva da pessoa, do cidadão brasileiro. Então, essa ideia, né, de que a gente precisa de métricas ou de tratamentos diferentes para pessoas de nível socioeconômico mais baixo, ela esbarra no simples fato da realidade de que aquele aluno pobre, quando ele sair dessa escola ruim, ele não vai, numa entrevista de emprego, dizer: olha, eu não tenho educação, eu não tenho educação de qualidade, eu não sou qualificado, mas o senhor deveria, na verdade, me contratar, porque, veja bem, eu sou de uma família pobre, eu morei num bairro pobre. Não. A sociedade demanda daquelas crianças, daqueles jovens, um nível de conhecimento que é igual para todos. E se a gente admite que a criança de nível de renda mais baixo tem uma educação pior, a gente está condenando essa criança, na verdade, ao subemprego e à pobreza pelo resto da sua vida. Então, a minha proposta e a minha visão é de que toda criança brasileira, todo jovem brasileiro, tenha uma educação excepcional. Isso significa que as escolas que estão em regiões mais vulneráveis vão ter que ter um trabalho diferenciado? Sim, significa. Eu não ignoro toda a literatura que mostra haver realmente uma relação entre nível socioeconômico da família e desempenho acadêmico do aluno. Isso é óbvio. Mas isso não significa que a gente tenha que se acomodar e criar sistemas separados e diferentes para essas pessoas. Significa que, pelo contrário, a gente tem que encarar essa realidade e fazer com que, naquelas escolas em que há ainda mais dificuldade, haja ainda mais esforço e ainda mais trabalho, e que a gente não aceite que essa escola tenha um desempenho final mais baixo do que as escolas que atendem o público de renda mais alta. Se o ponto da escola é corrigir a desigualdade e não reproduzir a desigualdade, a gente precisa estar focado no resultado, não no processo. E pode haver, enfim, uma série de críticas, né, do IDEB ser reducionista, de só medir português e matemática, mas tem N pesquisas que mostram que conhecimento de português e matemática é um bom indicador do conhecimento acadêmico em geral, e são as habilidades que são mais valorizadas, enfim, no mercado de trabalho, na vida, em sociedade, para aquilo que a pessoa precisa para o restante da sua vida. Então, claro, o IDEB é uma simplificação? É uma simplificação. Mas a gente não consegue fazer uma campanha de comunicação em massa, atingir milhões de pais, se nós pensarmos num índice que vai ter 15 dimensões, dentre elas a educação solidária, o respeito às desigualdades, quer dizer, coisas de complexidade tremenda. O fato é que hoje no Brasil, o Ministério da Educação, que é o órgão responsável pela educação brasileira, tem um índice de medição de qualidade da educação, que é o IDEB. E é um índice fácil e simples de entender, é uma escala de 0 a 10, qualquer pessoa entende. E é óbvio que, para usar uma lei que seja aplicável a todo o país, tem que ser um índice oficial, e o índice oficial é esse, que tem muita sofisticação, né? Porque ele não mede só português e matemática, ele mede também fluxo escolar. Essa questão, né, levantada também pelo Marcelino, de o incentivo à fraude, né, das escolas tirarem os seus piores alunos no dia de realização da prova, isso é muito simples de resolver e recomendo, inclusive, aos senhores que sugiram isso ao Ministério da Educação. Basta dar nota zero ao aluno que não comparece. As escolas têm um número de alunos matriculados, se a escola tem 100 alunos e 50 fazem a prova, o MEC deveria considerar para efeito de nota que o aluno que não compareceu recebe nota zero. Aí, imediatamente, a escola tem um incentivo para fazer com que todos os alunos participem, porque mesmo o pior aluno vai ter uma nota melhor do que zero. E, finalmente, né, tem uma ideia de realmente é bom divulgar o IDEB, mas não dessa maneira. E o que, na verdade, esse argumento faz é dizer: concordamos com a ideia, mas temos que pensar aqui mais 10 anos num mecanismo mais sofisticado. E o resultado disso é que, na verdade, não se divulga nada. A gente já tem o IDEB há muito tempo no Brasil. Na minha opinião, assintoso, vergonhoso, que haja um índice que é tão importante para o bem-estar futuro de uma pessoa, de uma criança, e que as famílias, que a comunidade, e às vezes até o próprio professor e diretor da escola simplesmente não conheçam isso, porque esse DEB está escondido num site que é difícil de achar, ele não é divulgado, ele foi feito e é só usado pela comunidade acadêmica e por meia dúzia de pesquisadores, e isso precisa estar na mão da população. O governo brasileiro criou um índice bom, sofisticado, que mede aquilo que a criança está efetivamente aprendendo, e eu acho quase criminoso a gente omitir isso da família. É uma variável importante. Se a escola não está bem, o pai tem o direito de saber que aquela escola não está bem e de cobrar. Se a escola está bem, ele tem o direito também de saber e de recompensar e de agraciar aquele professor, aquele diretor. E as próprias escolas têm o direito de saber onde elas estão, para que elas mesmas tenham incentivo, aquelas que não estão bem, para que conheçam as escolas que estão bem, e aquelas que estão bem, para que também compartilhem as suas qualidades, enfim, as suas razões. Eu acho, sinceramente, eu fiquei quebrando a cabeça quando eu saí dessa semana, né, do JN no ar, visitando essas escolas, conversando com os pais. Teve uma escola que a gente visitou em Belém do Pará, o IDEB dela era 1,3. A escola era tão desleixada em relação aos seus alunos, em relação à comunidade, que fez uma paralisação, nem se importou em comunicar aos pais e às famílias. No dia que a gente chegou lá, às 7h30 da manhã, era uma zona muito pobre de Belém do Pará, as pessoas têm dificuldade de ter o tempo de levar os seus filhos à escola. Tinha centenas de crianças na escola, sem aula, porque os professores decidiram fazer uma paralisação e nem se deram o trabalho de comunicar. Quer dizer, parte, certamente, é difícil de fazer isso no ensino, num estudo empírico, econométrico, mas parte do efeito das condições socioeconômicas dos pais, estou terminando aqui, no aprendizado dos alunos, se dá não só pelo fato de que há um problema genético dos pais pobres e pouco instruídos que se transmite aos filhos, mas se dá também pelo fato de que os pais que estão em escolas de baixa renda normalmente têm gestores, professores e diretores que muitas vezes não se preocupam, não se importam, porque sabem que ninguém sabe o que está acontecendo e aqueles que sabem não vão protestar. Então, a ideia também de colocar, de divulgar o IDEB, é de fazer com que nesses casos em que há um abandono total, né, há centenas, milhares de escolas em que simplesmente ninguém se importa. A única coisa que querem é que não haja greve. Se a criança está entrando na escola, ficando 4, 5 horas por dia na aula e não aprendendo nada, ninguém se importa. O importante é que não haja greve, que não haja tumulto, que o sistema continue funcionando. Isso, para mim, é inadmissível. Então, quando eu saí dessa rodada deprimente, né, de conhecer várias das piores escolas de cada cidade do Brasil, eu fiquei pensando como é que nós podemos fazer para que esse pai se engaje na educação. Como é que nós podemos transmitir para esses pais quando a sua escola está muito boa, quando a sua escola está mediana e quando a sua escola está muito ruim. A primeira alternativa, talvez, seja através de jornais, de revistas, ou inclusive mandando cartas. Mas aí tem um problema muito grande. De novo, segundo pesquisa do INEP, 58% dos pais de alunos da escola pública brasileira têm ensino fundamental incompleto, têm, né, sérias dificuldades de leitura, de alfabetização. Acho que vocês conhecem aqui a pesquisa do INAF, do Instituto Nacional de Alfabetismo Funcional, mostrando que 3/4 da população brasileira não é plenamente alfabetizada. E aqui, obviamente, o grosso desses pais que têm dificuldades sérias de alfabetização estão nos bairros e nas regiões em que há maior necessidade de divulgação da qualidade da educação. E 3/4, isso de novo, pesquisa, não é hipótese, é pesquisa que foi aos teus pais e perguntou, 3/4 dos pais dos alunos em escola pública leem jornais e revistas nunca ou raramente. Então, a opção de mandar uma carta ou de ficar divulgando isso através de jornal, de revista, simplesmente não existe, porque esses pais não entenderiam. Segunda opção talvez seja, pô, vamos mobilizar e televisões, né? Enfim, pegar um mecanismo que seja de alcance desses pais, como é a televisão, por exemplo, e fazer uma campanha maciça e continuada falando sobre o que é o IDEB e tal. Mas aí tem dois problemas. Em primeiro lugar, ela é muito cara, né, para fazer isso numa escala constante em todo o país. E, em segundo lugar, ela é genérica. A única coisa que você pode fazer, que é um pouco que essa série do Jornal Nacional fez e outras intervenções fazem, é dizer, pai, procure o IDEB, pense no IDEB. Mas essa constatação genérica, de novo, esbarra no fato de que a grande maioria dos pais, como a gente viu aqui no primeiro slide, estão muito satisfeitos, erroneamente, enganadamente, com a qualidade da escola do filho. Dão uma nota média de 8,6 para a escola pública do seu filho. Então, esse pai é como você falar, ah, se você checar, você precisa checar isso porque é importante, né, para a qualidade da educação do seu filho. Mas se aquele pai acha, a educação do meu filho está ótima, para que, que eu vou me dar o trabalho, né, numa rotina atribulada, difícil, de checar aquela nota? Então, essa possibilidade também me parece muito difícil, porque você vai dar uma mensagem para pessoas que não estão preocupadas com aquilo, e você vai ter que dar uma mensagem tão genérica para que seja compreensível e visível por todos, que não vai ter nenhuma especificidade da escola do seu pai. E outra questão é que a comunicação precisa ser constante. De novo, a gente está falando com pessoas que não têm a menor ideia de que há problemas, de que pode haver problemas, né, na educação, na qualidade da educação que o filho recebe, que eles mesmos, pais, vêm de uma vida educacional em que faltava vaga, em que faltava transporte, em que faltava merenda, em que faltava uniforme, em que faltava livro. E que, então, uma escola que providencia todos esses itens que são, enfim, materiais e palpáveis, é imediatamente identificada como uma escola de qualidade. Então, a gente precisa fazer um trabalho constante de mostrar para aquele pai que aquela escola específica está nessa ou naquela posição em termos do aprendizado que está ofertando aos seus filhos. E aí, a minha expectativa e esperança, obviamente, é que no momento em que esses pais tomem conhecimento, eles aí efetivamente tenham um incentivo para se engajar na educação dos seus filhos e, obviamente, não é uma medida salvadora, mas é uma medida que vai permitir com que gestores públicos, professores, diretores possam finalmente fazer aquilo que precisa ser feito para melhorar a qualidade da educação, porque finalmente tem alguém apoiando, tem alguém cobrando, tem alguém pressionando. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Gustavo Iospe, pela sua brilhante participação. Eu quero também agradecer as presenças do senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, como também da ilustre senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins. Muito obrigado pelas presenças. E o autor, mais uma vez, é o autor do requerimento enaltecer essa sua iniciativa. Registro também a presença da senhora Heloísa Helena Silva de Oliveira e do senhor Renato Alves dos Santos, ambos da Fundação Abrinq. Obrigado também pelas presenças. Quero comunicar também a todos que foi aprovado um requerimento para a realização de ciclos de audiências públicas com a finalidade de discutir o tema federalismo e a educação. De autoria do senhor, do senador Cristóvão Buarque, senador Cássio de Cunha Lima e do senador Mozarildo Cavalcante. Isso também deverá acontecer ainda, iniciar no próximo mês, em abril, esse ciclo de palestra, que também vai ser bastante ilustrativa. Passo, com muito prazer, a palavra ao ex-secretário de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, Dr. Neroaldo Pontes.
Cícero Miranda, senadora Cátia Abreu, senador Cícero, de quem também fui secretário do senador Cássio, senador Paim, que já saiu, e cumprimentar e parabenizar o senador Cássio por essa audiência pública, que, na sua tenacidade, insistiu em fazê-la, mesmo depois que o projeto de lei foi retirado. O que nos permite, inclusive, sair da questão, pura e simplesmente, importante, eu trouxe aqui por escrito, de se divulgar os resultados da avaliação, e se discutir, inclusive, a questão da placa, por que não, né? Mas que nos permite discutir de uma maneira mais ampla, acho que essa é a função dessa audiência, a ideia de publicizar as avaliações realizadas pelo Ministério da Educação no ensino, na educação básica. Como eu estou falando por último, vou tirar algumas coisas que eventualmente sejam repetitivas, mas ficarei com algumas coisas que são eventualmente até divergentes ou convergentes, mas que possam contribuir para o debate. Em compensação, começo também acrescentando alguma coisa, além de agradecer o convite de estar mais uma vez aqui no Senado discutindo. A última vez foi discutir a Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos, realizada em Belém, não é? O Luiz está aqui. Eu começaria dizendo da minha alegria de ver que na educação não há unanimidade. Né? Por outro lado, na educação há debate, e isso compensa e faz com que a gente possa progredir. Por outro lado, também gostaria de dizer, como uma espécie de prévia, que não há nenhum índice, nenhuma avaliação que, por si só, possa, de fato, dar conta justa da qualidade da educação. Com isso, eu concordo, sem dúvida nenhuma, com Marcelino. Por isso, é preciso nem superestimar, nem subestimar os diversos tipos de avaliação ou de iniciativas para a publicização delas. Na verdade, a questão, concordo mais uma vez, é muito mais complexa. A questão é socioeconômica, na média também, não na obrigatoriedade, mas na média. Tanto da questão socioeconômica dos alunos, dos pais e dos professores, que também recebem pouco. Da regionalização, o que leva também a outra questão fundamental, como a questão socioeconômica, que é o Pacto Federativo. E não é por acaso que nós do Nordeste, não estou aqui para fazer lamentações, né, temos as dificuldades que temos. Né? Não é pura e simplesmente porque nós temos menos inteligência do que aqueles que estão em outros lugares.